A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre o direito penal no Brasil e a aplicação da lei em tempos de novo coronavírus. Quem vai conversar comigo é o magistrado Fernando Bardelli Silva Fischer, ele que é juiz de direito substituto da 2ª Subseção Criminal de Curitiba. Quero cumprimentá-lo, seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Obrigado, eu que agradeço aí a atenção de vocês e o prestígio de me ouvirem.
Bom, para começarmos a nossa entrevista e para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, gostaria que o senhor nos explicasse o que dita e para que serve o direito penal, magistrado.
Olha, há uma série de discussões teóricas, tanto quanto filosóficas, sobre a função do direito penal. O direito penal, atualmente, como é conhecido, ele se formou a partir dos final do século XVIII, mais ou menos, assim, a partir do surgimento do Estado. Até então, antes, não era necessário, digamos assim, uma justificativa racional para a punição. A partir, mais ou menos, ali do final do século XVIII, com a formação do Estado moderno, necessitou, de alguma forma, racionalizar essa prática punitiva. E a partir daí começaram a surgir as teorias que tentaram explicar o porquê do direito penal, a finalidade do direito penal. Dentro, o que a gente pode chamar de teorias assim, que explicam os fins do direito penal, talvez a teoria que esteja hoje mais em voga, mais dominante, é que o direito penal tem a função de proteção de subsidiar de bens jurídicos. Sei que a noção de bem jurídico é um tanto quanto estranha, digamos, a ideia, a intuição leiga, e mesmo no direito penal o conceito de bem jurídico é um tanto quanto controvertido ainda hoje, mas a ideia de bem jurídico são alguns bens, interesses essenciais às pessoas, como vida, patrimônio, liberdade. Então, o direito penal, através dessa ideia de bem jurídico, um reconhecimento de uma legitimidade, assim, de um interesse, procura, de alguma forma, tutelar ou proteger, ainda que indiretamente, esses bens jurídicos essenciais à sociedade.
Sim, e dentro do direito penal, nós temos o Código Penal Brasileiro, não é mesmo?
Uhum.
Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito para nós também.
Pois é, o nosso código, ele é um código de 1940, nosso código penal. E, obviamente, há uma série de críticas ao nosso código penal por estar, de alguma forma, defasado em relação ao desenvolvimento doutrinário atual. Houve uma reforma no código penal significativa em 1984, mas, ainda assim, como toda legislação, é sujeita à crítica. Porém, de alguma forma, o que eu vejo, algumas mudanças legislativas nem sempre têm se mostrado mais útil ou têm gerado um reflexo positivo na sociedade. Assim, eu encaro com certo ceticismo essa necessidade de mudança tão radical do Código Penal. Obviamente, as demandas sociais mudaram, o Código Penal nosso foi formado dentro de uma ideia tradicional de bem jurídico, para proteger bens jurídicos individuais, como a vida, a integridade corporal. E, obviamente, hoje em dia, com a evolução nossa social, outras demandas se mostraram talvez tuteladas ao direito penal. E muitas vezes esses interesses, podemos dizer assim, que entram numa gama de interesses coletivos, como meio ambiente, saúde, saúde pública, enfim. Então, hoje toda essa discussão do seu direito penal tradicional, e o direito penal que fundou o nosso código, ele está hoje apto a atender essas demandas coletivas, esses interesses coletivos que, de alguma forma, mostram importância para a sociedade atual.
Principalmente porque é uma área que trata de crimes, não é mesmo, magistrado?
Sim, a ideia justamente do direito penal é atuar apenas subsidiariamente, porque, obviamente, o direito penal, dentro das formas de intervenção do Estado, é a forma mais violenta e mais intrusiva no direito do cidadão. Afinal, o direito penal importa muitas vezes uma privação de liberdade, né? Então, por conta disso, a ideia que permeia a subsidiariedade do direito penal é só atuar naquelas situações excepcionais onde outros ramos do direito não são possíveis de tutelar adequadamente. Há um ceticismo, grande parte da doutrina, em relação à existência do direito penal. O direito penal não tem esse poder, muitas vezes as pessoas atribuem, de resolver todos os problemas da sociedade. O direito penal tem que ser pensado como mais um mecanismo, talvez, de estabilização das expectativas sociais, mas não é o único e nem o mais eficiente. Talvez pela sua violência, o direito penal acaba sendo relegado para a última, digamos, a última arma do Estado para tentar tutelar algum direito.
Isso significa, por exemplo, que cada crime tem a sua pena e o Código Penal apenas estabelece um quantitativo?
A ideia de pena, o que nós temos é assim, tem dois momentos de determinação de pena.
Sim.
A primeira determinação é uma determinação em abstrato. Ela é fixada em lei, são limites máximos e mínimos de pena para cada crime. E a segunda é a determinação de pena em concreto, a determinação judicial, quando o juiz aplica uma pena para um caso específico. Então, o que o legislador dá são orientações e limites para a aplicação da pena. E, obviamente, o magistrado, com base no caso concreto, vai tentar aplicar aquela pena que entenda ser a mais adequada. Mas o que o código nos fornece são basicamente limites e algumas orientações, no nosso caso, do Código Brasileiro, inclusive alguns parâmetros como preventivos e repressivos para a determinação dessa pena.
E, doutor Fernando, para o nosso ouvinte entender um pouco mais, quando o magistrado precisa determinar a pena, uma pena, como ele pensa nessa determinação?
Pois é. Essa é uma questão tanto quanto polêmica, digamos assim. Embora essa polêmica, ainda no Brasil, essa discussão, acho que não alcançou a dimensão que ela deveria chegar. O nosso código, no artigo 59, ele é explícito ao dizer que o magistrado, ao determinar a pena, ele tem que se guiar por aspectos preventivos, ou seja, tentar prevenir que novos crimes sejam cometidos, e aspectos repressivos, ou seja, tentar com a pena retribuir, numa justa medida, aquele mal causado. O problema é que são dois princípios, digamos assim, dois princípios distributivos, preventivos e retributivos, que na prática eles nem sempre eles conversam. O código não dá, por exemplo, maiores orientações para o magistrado ou guia para o magistrado de como, digamos assim, adequar ou equalizar esses duas finalidades, que muitas vezes podem ser antagônicas. Então, isso, de alguma forma, pela ausência de regulamentação e talvez por uma falta de disseminação no meio judicial dessas questões mais críticas em relação a essa questão, pode, de alguma forma, gerar algumas antinomias na aplicação da pena. Para não ficar de uma maneira muito abstrata, posso dar um exemplo concreto.
Sim.
Imaginem, por exemplo, um viciado em droga, um viciado, digamos, um imputável, mas que comete um crime patrimonial, por exemplo, um furto, para, de alguma forma, sustentar o vício por conta desse furto. Se nós formos pensar sobre o aspecto retributivo, esse indivíduo que praticou esse crime por conta do vício de droga, ele teria uma culpabilidade reduzida. Ou seja, esse vício em droga diminuiria a capacidade desse indivíduo de se ordenar conforme o direito, de agir conforme a norma. Então, com base numa ideia puramente retributiva, esse sujeito teria que ter uma pena reduzida por conta desse vício de droga. Porém, sobre um aspecto preventivo puro, principalmente se nós vamos falar em prevenção especial, esse vício em droga poderia implicar em uma maior periculosidade, uma maior predisposição àquele sujeito a cometer crimes justamente para sustentar esse vício. E isso, sob um aspecto preventivo, importaria em uma necessidade de uma pena maior, justamente para tentar coibir ou resguardar a prática de futuros delitos. Então, com esse exemplo, é possível verificar que com o mesmo elemento fático, qual seja esse vício em droga, a depender do critério, do princípio distributivo de aplicação da pena, pode resultar em critérios de aplicação antagônicos.
Ou seja, há uma grande responsabilidade aí, porque o juiz, ao considerar a aplicação de uma pena, determinar a aplicação de uma pena, isso pode ser decisivo na vida da pessoa, do réu, né?
Sim, essa é a principal importância que eu vejo no estudo da análise da aplicação da pena.
Uhum.
O direito penal é um ramo tão invasivo, tão violento, a materialização do direito penal está na pena. Tradicionalmente, a doutrina e jurisprudência brasileira acaba focando muito na ideia da teoria do delito, do que é crime, de como que desenvolve o crime, e da pouca atenção à determinação da pena. Isso, de alguma forma, é explicado pela influência nossa do direito penal alemão. O direito penal alemão foi formulado com base na teoria do delito, diferente do direito penal da common law, que tinha como foco a pena. Então, há um déficit, digamos assim, acadêmico, e tanto quanto de discussão judiciais em relação a um aspecto tão sensível do direito penal, que é a aplicação da pena.
E neste momento tão delicado em que o mundo passa, magistrado, como o senhor vê essa pandemia e a aplicação da lei penal no país? Ou seja, qual a influência do novo coronavírus no direito penal?
Bom, a maior influência que eu sinto hoje no dia a dia é na parte procedimental, tanto quanto processual. Obviamente, todos nós fomos pegos de surpresa com esse vírus não, e tivemos que nos adaptar de alguma forma a essa nova realidade. E muito do que nós estamos passando hoje, nós estamos não houve um estudo, um planejamento, não houve sequer tempo para que a gente pudesse planejar. Mas eu me lembro, eu estava em março atuando no fórum, de uma semana para outra as autoridades, enfim, entenderam que era necessário o distanciamento. Então, não houve um tempo, um planejamento. É natural, eu acho que isso foi no mundo inteiro. E por conta dessa pandemia, da necessidade de distanciamento social, uma série de práticas que, em tese, levariam anos para se consolidar, principalmente no âmbito jurídico, que é um âmbito conservador por sua natureza, tiveram que ser implementadas um tanto quanto no regime de urgência. E aí o maior reflexo disso são as audiências por videoconferência, que vem saindo, vem sendo realizado, mas que sempre houve um, podemos dizer assim, uma certa resistência a essa forma de audiência, e agora, por conta da pandemia, talvez que nós levaríamos uns 5 ou até 10 anos para uma implementação, para uma aceitação. E, sem dúvida, eu acho que é o futuro, não tem como a gente virar as costas a essa ideia. Hoje foi amplamente aplicada e, no momento atual, essa é o padrão de audiência. A audiência sendo realizada por videoconferência.
Sim, e além dos crimes normais previstos, né, no direito penal, há crimes possíveis relacionados à Covid-19 listados no Código Penal brasileiro?
Especificamente em relação à Covid, não. O que há é crimes, obviamente, gerais, que tratam de disseminação de pandemias, de doenças, e, de alguma forma, crimes contra a saúde pública. Obviamente, os delitos, eles são previstos em abstrato, normalmente não há um tempo para que sejam conduzidos novos tipos penais, novas criminalizações pontuais em relação a determinadas pandemias. E, obviamente, a gente tem que se adaptar a realidade do nosso código, do que é da previsão legal. Mas, quanto a isso, eu acredito, isso é o nosso pessoal, não há uma necessidade de uma alteração legislativa, cada vez que há uma questão pontual, como uma pandemia ou um estado excepcional. A legislação penal, ela não pode ser sujeita a drásticas mudanças com base em questões específicas. Ela deve ser, de alguma forma, geral e, obviamente, ela deve permitir que seja possível a adaptação determinadas condutas à sua leitura, uma leitura normativa.
Sim, então há possibilidade de aplicação do direito penal, neste momento, aqueles que estejam desrespeitando o protocolo, facilitando o contágio pelo novo coronavírus, por exemplo, alguém que possa transmitir o vírus ou a prática de preços abusivos de produtos essenciais, né? Ou mesmo para quem deixa de informar as autoridades os casos de pacientes infectados?
Olha, em alguns casos, obviamente, depende, obviamente, é do princípio da legalidade, ou seja, a gente tem que analisar se essas questões, analisando de maneira pontual a conduta concreta, se ela pode ou não se adaptar ou se incusa dentro de alguma norma penal incriminadora. Como eu disse, nem sempre o direito penal acaba conseguindo tutelar todas as situações. E é o natural, às vezes a gente não consegue resolver tudo com direito penal. Há outros ramos do direito que podem ser muito mais eficientes, muito mais rápidos na tutela dessas questões. Ou muitas dessas questões podem ser resolvidas até administrativamente, por conta de uma multa ou uma interdição, alguma sanção administrativa. O direito penal, em tese, ele é muito lento para tutelar essas questões. Até por conta dessa natureza violenta do direito penal, o processo penal é um tanto quanto demorado. Ele não tem uma eficiência, por exemplo, de um processo civil, de um processo administrativo. Então, o direito penal, em questão das questões da pandemia, principalmente, ele atua só subsidiariamente. Talvez naquelas violações mais graves, mas a primeira frente de combate, obviamente, são as políticas públicas, e quando há alguma falha, alguma violação a uma política pública, eu acredito que o direito administrativo e o direito civil. O direito penal atua só subsidiariamente, não dá para a gente conceber o direito penal como a principal frente de combate a esse tipo de situação.
E assim como o judiciário, o senhor também está trabalhando em home office, não é mesmo, magistrado?
Sim,
É uma rotina totalmente diferente para o senhor em tempos de pandemia?
Olha, é uma questão de adaptação. Tem, obviamente, umas coisas que são boas e umas coisas que se perdem muito com essa rotina. Acredito que, assim, isso posso falar pessoalmente, acho que o maior desafio dessa pandemia é você conseguir separar a questão, os horários de trabalho dos horários que você tem para fazer todas as atividades, né? Isso se confunde por conta de você ter que trabalhar em casa. Você não tem mais aquela ideia de pegar um carro, ir até o fórum, trabalhar, encerrar o expediente e voltar para cá. Não. Então, você muitas vezes acaba trabalhando fora do horário. Isso talvez seja um desafio. E outro desafio que as pessoas enfrentam normalmente, com filhos, com tarefas domésticas. Isso, de alguma forma, tem que ser equalizado nessa pandemia. Mas acredito que nesse ponto, a dificuldade que o magistrado sente é a mesma dificuldade que qualquer outra pessoa sente, seja servidor público ou mesmo as pessoas da iniciativa privada que estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Né?
E como está a sua atuação nos processos penais?
Olha, particularmente os processos penais, eu posso lhe dizer que essa pandemia não tem se mostrado de alguma forma tão sensível. Eu posso citar que as audiências, a maioria das audiências criminais estão saindo. Num primeiro momento, houve uma preferência pelas audiências de réu preso, daqueles crimes em que havia maior audiência, mas hoje, inclusive, as audiências de réu solto estão saindo. E eu tenho notado uma colaboração geral, seja do magistrado, membros do Ministério Público, advogados, em compreender essa situação. Obviamente, todos têm que fazer uma certa concessão, mas de uma maneira geral, eu acredito que, pelo menos, eu posso falar pela minha experiência na justiça criminal, a prestação está sendo, dentro do possível, acredito, satisfatória.
A justiça não parou.
Não, com certeza não. E acho que com essa adaptação, a tendência é que cada vez mais a justiça consiga responder, dentro das nossas limitações, de uma maneira talvez mais efetiva e mais eficiente.
Doutor Fernando, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu queria agradecer aí a oportunidade, dentro do possível, acho que poder, de alguma forma, contribuir aí com essa discussão. É um momento de enfrentamento que tomou todos de sopetão. Mas, de alguma forma, é a questão da vida, né? A gente continuar se adaptando e as dificuldades do judiciário são muitas, obviamente, mas não são diferentes das dificuldades enfrentadas pelas pessoas, seja na iniciativa privada ou entre outros ramos do Estado. Mas aí tudo isso depende, obviamente, da compreensão das pessoas e da colaboração. Havendo colaboração, pelo menos isso eu tenho notado, de alguma forma a gente pode tentar passar por essa pandemia de uma maneira menos traumática.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, magistrado Fernando Bardelli Silva Fischer, juiz de direito substituto da 2ª Subseção Criminal de Curitiba. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Até uma próxima, bom trabalho.
Obrigado.
E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.